sob proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 23 de setembro de 2014. São 15 horas e 29 minutos. Convido o deputado Evandro Garla, gentileza de ler os expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre a proteção da fauna silvestre da ordem Passiformes, nos termos do artigo 225, 7º da Constituição Federal, da Lei Complementar Federal número 140 de 2011 e da Lei Federal número 5.197 de 67, da outras providências. Projeto de lei, deputado professor Israel Batista, renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 10º da Lei 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e funcional do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre a política de assistência plena nos estabelecimentos de saúde no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Joy Vale, permite a participação das cooperativas de mão de obra em licitações e contratações promovidas pela administração direta e indireta do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento. Deputada Helena Pedrosa requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Moção, deputada Serena Leão. Indicação, deputado Benedito Domingos. Uma indicação, deputado professor Israel Batista. Uma indicação, deputado Agaciel Maia. Ata sucinta da 70ª sessão ordinária em 18 de setembro. Ata sucinta da 77ª sessão ordinária em 18 de setembro de 2014. Ata sucinta da 76ª sessão ordinária em 17 de setembro de 2014. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação das atas.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dispensa a leitura e do como lida é aprovado a ata da última sessão nominal. Há, nesse momento, apenas três parlamentares, deputado Arlete Sampaio, deputado Asni Derro, deputado Evandro Garla e deputado Chico Vigilante. Seis deputados. Portanto, a coro, daremos abertura ao comunicado de líderes. Convido o deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Bem como o deputado Robério Negreiros, também vice-líder do bloco PMDB, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PV, deputado professor Israel Batista. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, para uso da palavra, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PTC, deputado Agaciel Maia, por 3 minutos. Eu vou pedir aos colegas que nós possamos seguir os prazos para poder chegarmos à abertura da fase deliberativa. Com a palavra, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, um tema que está bastante em alta no momento, deputado Chico Vigilante, é a educação. E então, falando de educação, quero aqui fazer um pedido especial para a escola classe 209 de Santa Maria, onde participei de reunião com professores e o diretor, professor Augusto. É preciso, deputado Arlete, medidas urgentes para melhorar aquele espaço, visando atender alunos, professores e servidores, que diariamente convivem hoje com uma situação muito difícil. A quadra de esporte precisa de uma cobertura urgente. O estacionamento necessita de urbanização e as instalações da escola pedem urgentemente uma ampliação. Apresentei hoje nessa casa proposta para que as medidas sejam adotadas urgentemente. A escola, como todos sabemos, é um espaço de aprendizagem e convivência de valores. É ali que nossas crianças e os nossos jovens se socializam, brincam e experimentam novos e velhos conhecimentos. E para que se cumpra as diretrizes de ensino de qualidade, aquisição de conhecimento e práticas culturais, é preciso também que se haja um espaço digno, onde estudantes tenham o prazer de estudar e conviver. Professores capacitados, que dedicam o seu tempo com compromisso e postura, precisam também de um espaço digno para trabalhar. Por isso, hoje faço um apelo para que o governo do DF dê prioridade para aquele centro de ensino, dotando de melhorias que vão beneficiar centenas de estudantes e os professores que ali trabalham. Antes de encerrar, senhor presidente, quero registrar aqui o meu protesto contra a falta de pagamento de salário aos caminhoneiros que prestam serviço ao GDF. Segundo os dirigentes da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros, a Copercam, os trabalhadores estão sem salário há 3 meses, deputado Chico Vigilante. Foi pago 1 mês, mas ainda restam 2, outros 3. São pais de famílias que precisam do salário para honrar seus compromissos e sustentar seus filhos, como todos nós, trabalhadores, que contamos com salário no nosso final do mês. Portanto, faço também esse apelo para que se coloque em dia o salário dos caminhoneiros de Brasília que estão atrasados há 3 meses. Muito obrigado.
Convido para fazer uso da palavra. Obrigado, deputada Garcia Maia. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PDT, deputada Celina Leão. Deputada também tem 3 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, meu pronunciamento de hoje é sobre a segurança pública. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, eu vou apresentar aqui nessa casa um requerimento de convocação do comandante da Polícia Militar e do comandante do Corpo de Bombeiros. Por quê, senhor presidente? Toda semana nós estamos vivendo um momento de boataria ou de verdades. Essa casa oficialmente já pediu o plano de reestruturação. Sequer teve a resposta do governo, do Distrito Federal. Não pode reclamar um pedido de convocação do comandante para vir prestar esclarecimentos. Eu recebi vários ofícios falando sobre o pedido de convocação. Estão indo ao Colégio Militar fazer entregar cursos de formação, fazer curso de formação e, no momento, pedindo para que os praças assinem um documento. O que causa estranheza para nós é que nunca necessitou de que, em eventos da Polícia Militar, se assinasse lista de presença. E agora, né, no auge do plano de reestruturação, estão fazendo, né, formação, curso de formação, e pedindo a assinatura deste termo de presença. Então, eu acho que a melhor pessoa para vir aqui prestar informação para nós é o comandante da Polícia Militar, senhor presidente, que ele deve, nos falar realmente o que está acontecendo, se são cursos de formação que realmente o policial militar tem que garantir lá a sua presença e assinar uma lista de presença, ou se essa lista de presença vai ser usada indevidamente. Então, isso tem causado, acho que, um desconforto na tropa. Eu vou apresentar hoje aqui na tribuna um requerimento de convocação do comandante da Polícia Militar. Gostaria de contar com o apoio dos colegas. E eu também recebi uma denúncia, senhor presidente, sobre o Corpo de Bombeiros, no curso de aperfeiçoamento do Corpo de Bombeiro. Nós temos policiais que estão fazendo esse curso, que têm mais de 10 anos, né, já do Corpo de Bombeiro, de efetivos do Corpo de Bombeiro. As fotos que eu recebi, senhor presidente, é de falta até de direitos humanos. Os relatos que eu recebi também, recebi uma comissão no meu gabinete, né, desde que o policial estava passando mal no treinamento, sequer teve o socorro necessário, com princípio de AVC, chamando os praças de moleque. Eu acho que isso não é curso de treinamento, senhor presidente. Isso é curso de humilhação. Nós temos que treinar, sim, preparar o policial militar, preparar o bombeiro. Mas um policial militar e um bombeiro que já tem 15 anos de corporação, que passa por um curso de aperfeiçoamento, numa situação de humilhação, como está acontecendo hoje, senhor presidente, é gravíssimo.
Deputada Celina, eu só queria, se Vossa Excelência me permite, no que diz respeito à questão da reestruturação, realmente nós temos insistido, temos pedido, eu quero utilizar da sua fala essa oportunidade para dizer que é extremamente fundamental esse debate. Recentemente eu atendi no meu gabinete a assessoria do comando da Polícia Militar, destaquei, né, a importância de nós termos conhecimento. Quando o governo entendeu que era importante a participação dos deputados para discutir uma proposta de negociação que nasceu a própria comissão, nós fomos lembrados e lá estivemos para atender esse apelo. Mais do que justo que nós agora possamos conhecer a proposta que essa comissão apresentou, para que nós possamos avaliar também, creio que nós representamos parte da população. É um prejuízo enorme para a sociedade esse tipo de discussão sem que apenas alguns tenham acesso e não toda a sociedade, uma vez que interfere na vida de milhares de policiais que estão ansiosos por ter a sua reestruturação, mas não é apenas uma conquista, é também uma participação daquilo que é um direito dele.
Senhor presidente, agradeço aí a parte de Vossa Excelência, e só para complementar a sua fala, o mais grave não é se discutir somente internamente esse plano de reestruturação. O mais grave, senhor presidente, é talvez fazer com que os praças assinem um documento como se estivessem cientes do que está acontecendo e apoiando esse plano de reestruturação. Então, eu vou apresentar hoje o requerimento aqui de convocação do comandante-geral da PM e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros para que eles possam prestar esclarecimento sobre esses atos que estão acontecendo, até para dar uma segurança para a população do Distrito Federal. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a condição dessa Casa Legislativa de criar confusão é ilimitada. E a cada dia a gente tem uma surpresa mais desagradável, proporcionada por determinados deputados. Eu tenho, tramitando aqui nesta casa, um projeto de lei complementar da minha autoria, que revoga o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Complementar 294, de 27 de junho de 2000, que é o maldito parágrafo colocado como submarino dentro dessa lei, que não tinha nada a ver com ela e que foi colocado e que proíbe supermercado e shopping center do Distrito Federal de ter posto de gasolina. Eu apresentei a proposta de lei complementar número 1, que acabava com essa proibição, Infelizmente, foi aprovado por 23 deputados aqui no primeiro turno e no segundo. Não logrei êxito para que fosse aprovado. Portanto, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi considerado constitucional e chegou ao plenário. Tendo em vista que não foi aprovado, eu reapresentei a proposta. Dentro das normas, coberto pelo regimento, pela lei orgânica e pela Constituição. O projeto ficou andando por aí. E hoje, de maneira sorrateira, o senhor Ailton Gomes apresenta um parecer que não tem absolutamente nada a ver com o meu projeto. E lesou um deputado e uma deputada, que eu acredito que são de boa fé. Que é o deputado Roberto Negreiros e a deputada Helena Pedrosa. Porque o parecer que eles votaram não tem nada a ver com o meu projeto. Dizendo que o projeto não pode tramitar porque teria que ser de origem do Poder Executivo. O que é uma vergonha. Eu estou simplesmente revogando o parágrafo terceiro. O que todo mundo sabe que é uma excrescência. O que todo mundo já diz que é inconstitucional. Está no Supremo Tribunal Federal com parecer da Procuradoria-Geral da República pela inconstitucionalidade. Com a Advocacia-Geral da União tendo entrado no passivo, dizendo que também é inconstitucional. E hoje, o senhor Ailton Gomes apresenta um parecer dizendo para os deputados que estavam lá, que é da lavra da assessoria legislativa dessa casa, quando eu afirmo dessa tribuna que não é, porque é tão mal feito, é tão primário, é tão desconectado da realidade que eu duvido que algum assessor legislativo dessa casa tenha aposto a sua assinatura numa porcaria dessa. Deve ser uma vergonha. Se quer legislar a favor do cartel, se está recebendo alguma coisa do cartel, que diga publicamente, para que não venha com esse tipo de subterfúgio, com esse tipo de indecência. Isso é uma vergonha. Essa casa deve se envergonhar disso. E eu vou apresentar um recurso ao plenário. Porque eu tenho certeza que aqui tem deputados, homens e mulheres de bem, que não vão se deixar levar por uma aberração dessa. Faz uma... Conselho à parte, a Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu queria só aqui deixar o meu apoio à sua colocação e que a gente consiga, de uma vez por todas, colocar no plenário para votação esse processo. Né? Porque o nosso entendimento já passou da hora e eu quero mais uma vez, como diz o meu companheiro Michel, ombrear-me a Vossa Excelência nessa luta.
Muito obrigado, deputado Joivar. Agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento e digo, vou recorrer ao plenário. E aqui no plenário eu vou mostrar que esse parecer do senhor Ailton Gomes não tem validade nenhuma, não tem importância, porque ele fala de uma coisa que ele não leu, que é o meu projeto. Pediu para alguém escrever e escrever uma barbaridade. Falar de um assunto que eu não estou tratando do assunto no projeto. Por isso é uma vergonha. E é por essa e por outras que essa casa é chamada de Casa dos Espantos. É por essa e por outras de Casa Mal-Assombrada. Por esse tipo de coisa.
6 minutos.
Isso é inaceitável. Eu não posso me calar frente a uma aberração dessa.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra, deputado Arlete Sampaio, pela liderança de governo.
Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui manifestar de público o nosso reconhecimento, a nossa moção de louvor ao Centro de Ensino Fundamental da Escola 106 Norte. Foi, pelos critérios do IDEB, considerada a melhor escola pública de ensino fundamental do Distrito Federal. E eu que todos os dias acordo com o barulho das crianças do lado da minha casa, eu fico muito feliz que essa escola tenha obtido esse êxito. Eu quero apresentar, vou apresentar formalmente uma moção de louvor para ser aprovada por todos os deputados dessa casa, porque é um mérito dos professores, das professoras, da comunidade escolar, que essa escola tenha demonstrado quanto é possível uma escola pública ter qualidade quando há o envolvimento de todos os que integram a comunidade educacional.
Se a deputada me permitir...
Pois não.
Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de integrar nessa moção, porque realmente foi um ato de compromisso com a comunidade, essa conquista. Foi um trabalho não, extraordinário, deputado, dos professores.
Pois não, deputado. Com certeza não há nenhum problema nós fazermos juntos. A moção já está pronta, vou pedir para refazer para que nós possamos assiná-la. Segundo, eu quero dizer à deputada Celina que os deputados da base aliada, em conversa com o senhor governador Agnello Queiroz, fez um pedido explícito de que esse projeto de reestruturação das carreiras não prossiga sem um amplo debate e sem que ele atenda de maneira definitiva a maioria das corporações. E o governador atendeu a esse apelo e está em processo de discussão. Não tem sentido convocar aqui os comandantes, porque não há um projeto acabado para ser encaminhado à Casa Legislativa. O que há é um estudo, um debate que está sendo feito ainda na base da corporação e que, no momento que chegarem a um consenso, ele, então, virá aqui, com certeza, ser informado aos parlamentares. Todas essas ilações que se fazem, sobretudo nesse momento eleitoral, elas são fruto justamente desse calor que as eleições ensejam. Mas não quer dizer que há um projeto pronto e acabado, que esse projeto tem que ser mandado à Câmara se ele não existe. Ele não existe porque ele está sendo ainda debatido junto à base das corporações. Só quer uma parte, é isso? Não. Seguindo, então, eu queria agora, como líder do governo, fazer um apelo, senhor presidente, a todos os parlamentares que estão em seus gabinetes, para que nós possamos votar os projetos que estão na pauta hoje, que eu vou pedir agora ao senhor presidente, para que sejam colocados extraordinariamente na pauta. Já houve acordo de alguns desses projetos no Colégio de Líderes, eu vou ler aqui os que têm acordo, e eu faço um apelo, nós fizemos um esforço para que a COF pudesse se reunir antes, para dar parecer nos processos todos, nós fizemos isso, então, isso permitirá agilizar o processo de votação aqui na casa. Então, quais são os projetos? O PL 1980-2014, o PL 1986-2014, o PL 1997-2014, o PL 1998-2014, o PL 1999-2014, o PL 2010-2014, o PL 2011-2014, o PL 2014-2014. Além desses, também ficou acordado a votação do projeto 1989-2014, antes dele, 1971-2014, depois 1989-2014 e 2005-2014. Eu novamente reitero aqui o meu apelo a todos os colegas parlamentares para que nós possamos aqui votar esses projetos e poder sair para fazer a campanha de maneira tranquila, porque são créditos suplementares, na maioria das vezes, que precisam ser aprovados na data de hoje para que permita ao Executivo fazer pagamentos e assumir compromissos que são fundamentais para a sociedade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu só pediria, deputada, se Vossa Excelência pudesse conferir... Deputada Arlete... Eu pediria a Vossa Excelência se pudesse conferir aqui na Secretaria da Mesa se parece que os últimos projetos é que eu não detectei na lista que essa presidência tem em mãos. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, minha questão de ordem Agora, no comunicado na nova líder, o que eu entendi na justificativa da deputada Celina, quando ela disse que ia trazer para o plenário a convocação do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar, é que em relação não ao projeto que pode ser emendado, que pode ser enviado para o governo federal. Mas, na justificativa dela, ela disse que nos cursos que está tendo na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, os policiais estão tendo que assinar a presença. É a justificativa dela, não vem nada a entender, no meu entendimento, aí eu queria um esclarecimento da mesa, não tem nada a ver com o esclarecimento que a nobre líder deu agora que é em relação ao projeto. Eu queria que... Ou entendi errado, ou é uma coisa, ou é outra, deputado, ou é a mesma coisa, eu queria um esclarecimento da mesa.
Nós, a hora que tivermos acesso ao requerimento da nobre deputada, aí nós teremos condições de pronunciar. Nós não temos, nesse momento, o requerimento na mesa, e, por isso, declinarei a resposta a Vossa Excelência mais tarde, a hora que o requerimento estiver na mesa. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Também não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita. Deputado não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado doutor Michel. Por gentileza, deputado. Deputado, por gentileza, 5 minutos. Não.
Boa tarde a todos, boa tarde, meus pares, boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a galeria. Para nós é um prazer imenso em tê-los nessa Casa de Leis. Mas eu não poderia deixar de vir de falar sobre um fato que está acontecendo no transporte escolar do Distrito Federal. Nós temos aqui uma lei de nossa autoria, que inclusive a deputada Celina também é gestora dela, onde a gente dá isenção de IPVA para os transportes escolar. Porém, tem algumas coisas que não dá para entender. O transportador escolar hoje está passando por uma situação difícil, principalmente aqueles que estão nas empresas que fazem o transporte jurídico contratado pelo Distrito Federal para fazer o transporte das escolas públicas. As empresas estão ganhando, viu, Celina? As empresas estão ganhando a isenção do IPVA, mas não estão pagando os seus servidores na conformidade que deveria pagar. Nós temos rodoviários e monitores ganhando muito aquém daquilo que se ganha hoje os rodoviários do Distrito Federal. E nós precisamos pedir ao governo que faça uma intervenção e veja a situação dessas empresas que estão ganhando dinheiro, mas não estão repassando, ou seja, não estão pagando o condizente para os seus empregados. Eu estive visitando alguma dessas empresas, dentre elas a Travel Bus, que faz principalmente as linhas das escolas públicas de Sobradinho, onde a gente vê servidores, ou seja, empregados dessas empresas, ganhando verdadeiramente as misérias que eles estão pagando hoje. Pasmem vocês, um condutor de veículo que carrega aquelas crianças, e aí, professor Isael, o senhor que é professor, que também afeta essa área das crianças, porque não só a parte educativa, a parte das matérias, mas a parte da condução também se faz necessário, nós vemos, hoje os condutores e os monitores ganham verdadeiramente uma miséria para conduzir essas crianças. E os donos desses ônibus têm até a isenção do IPVA. Têm a isenção do IPVA. E com essa isenção é mais dinheiro para o bolso deles, que não querem pagar aos trabalhadores um valor condizente. Isso é um absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. O ticket de alimentação deles é inferior a todos os tickets de alimentação dos rodoviários. O ticket de alimentação, se não me engano, é R$ 13,00, enquanto dos outros rodoviários é R$ 22,50. E pasme, professor Israel e deputado Chico Vigilante, o governo federal mandou alguns ônibus para o Distrito Federal, 137 ônibus. E esses ônibus hoje estão arrendados, ou seja, eu não sei que diabo é que fizeram, comodato. Eu sei que essa mesma empresa paga mais do que o próprio cara lá que está... Rapaz, está um absurdo. Então eu queria pedir que o Chico Vigilante, que tem o telefone vermelho, fale com quem de direito, secretário de Educação, dê uma olhada nessa situação. Não dá para ficar assim. Vai haver uma paralisação geral desse povo. Por quê? Estão sendo maltratados como empregados, estão ganhando verdadeiras misérias e ainda querem que prestem um serviço de excelência. Esquecendo que o governo do GDF tem que intervir. Por quê? Porque esses homens hoje e essas mulheres que são monitoras ou monitores, eles carregam o que nós temos de mais precioso em nossas vidas, que são nossos filhos. Então nós não podemos fazer essa diferenciação entre empresas do mesmo ramo e entre rodoviários. Isso é um absurdo, como já dizia Boris Casoy. Só no Distrito Federal que eu vejo uma coisa como essa. Em plena capital da República, trabalhadores que prestam o mesmo serviço, com a mesma dignidade, com a mesma população, digamos assim, que são estudantes de escola pública, ganhando quase que 60% a 70% a menos. No Vale Refeição, é 50% a menos, já é comprovado. Isso é um absurdo. Então eu venho aqui hoje, que o GDF faça a intervenção. Se a transportadora fez a licitação e na licitação ela colocou um preço menor para ganhar a licitação e agora não dá conta de pagar os seus empregados, que ela entregue. Agora, fazer aqui trabalho escravo, não. Nós temos a obrigação, como parlamentares representantes do povo, olharmos... Só para agradecer,
senhor
presidente. Agradeço, senhor presidente. Amanhã eu volto
continuando. Obrigado, deputado, pela sua compreensão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Não, eu não é que eu não deixei, o deputado nem pediu, eu entendi que ele tinha encerrado. Naturalmente, a presidência procura ser condescendente, mas tem pedido para que os deputados observem o regimento. Mas isso, essa presidência tem sido bastante condescendente com relação à falação dos senhores deputados. Convido o deputado Rony Nemer, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão. Fará uso da palavra, deputado? Deputada, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria de primeiro cumprimentar a galeria aqui, os metroviários que se fazem presentes aqui. E fazer um apelo para a comissão que está analisando o pelo desses homens e mulheres que fazem a segurança do metrô. Nós temos falado sobre isso toda semana aqui na Câmara. A precariedade da condição de trabalho desse pessoal dentro do metrô é muito séria, senhor presidente. Eles têm pedido agilidade, a gente muitas vezes, né, tem tanta complacência junto ao governo para agilizar os projetos que vêm do governo. E eu, mais uma vez, senhor presidente, faço um pedido aqui, no nome dos agentes de segurança, de polícia, metroviários que se fazem aqui representados, né? Até porque o caso deles é uma condição digna de trabalho. não estão aqui em cima de aumento de salário, não estão aqui pedindo o que não é direito. Nós temos uma lei federal que não há uma regulamentação sobre essa lei, no qual esses homens e mulheres trabalham sem a mínima condição de trabalho, senhor presidente. Eu já venho falando sobre isso. Se nós tivermos um problema no metrô grave, né, de um fato, de qualquer tipo de acidente, de risco, nem condição para atender essas pessoas, esse grupo, esses agentes públicos têm. Então, eu queria fazer um pedido. Nós estamos com esse projeto na CCJ, para que agilizasse a votação desse projeto, para que a gente pudesse realmente dar exemplo dessa casa, para dar uma condição melhor de trabalho a esses homens e mulheres que estão aqui dignamente lutando pelos seus direitos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Senhor presidente, eu queria falar também um pouco, que eu acho que é importante, sobre a questão do escândalo que a Rede Globo mostrou sobre o caso do DefTrans. E aí a deputada Eliana Pedrosa trabalhou duramente junto com o deputado Joey Valle na Comissão de Transparência, e eu, dessa tribuna, falei várias vezes sobre a questão da bilhetagem, deputado Joey. Eu trouxe essa denúncia ainda no ano passado, que quem faz a bilhetagem não pode fazer o controle das empresas de ônibus e ser proprietário de empresa de ônibus. Você não pode ter uma dupla função, você não pode se autofiscalizar. E o Tribunal de Contas, deputado Israel, falava isso no passado. Então, é claro que nós vamos ter um desvio aí altíssimo, né? Foi apurado aí de, no mínimo, 30 milhões. Ora, é algo muito pesado. A deputada Eliana participou, junto com o deputado Joey, sobre esse relatório, que foi encaminhado, inclusive, ao Ministério Público do Distrito Federal. E eu falava dessa tribuna. Com certeza, deputado Joey, o senhor pode ter certeza que tem muitos erros na bilhetagem. O Tribunal de Contas alertava que a empresa do Neném Constantino não pode fazer a bilhetagem e fazer aí o tráfego de passageiros, né? Levar os passageiros, né? Então, não tem como você cumprir dois papéis ao mesmo tempo. Então, eu queria aproveitar... eu tenho falado, professor Israel, sobre o caos do transporte público desde o começo, deputado Vasni. E eu tenho feito panfletagem em vários lugares onde as pessoas estão na parada de ônibus reclamando do caos que está o transporte público. Corrupção, falta de ônibus, um BR Turbo que não funciona, porque as pessoas pegavam um ônibus para trabalhar, agora pegam seis, três para ir, três para voltar. Pegavam dois ônibus, um para ir, outro para voltar. Foram desativadas 18 linhas dentro do Gama. O BR Turbo ele tem que ser um complemento, não a única opção de tráfego, de passagem que o passageiro tem, senhor presidente. Então, assim, mais uma vez, o transporte público está em caos. E para piorar a situação, senhor presidente, os funcionários, os servidores da Pioneira pararam por falta de pagamento. Como é que uma empresa que acabou de ganhar a licitação, que mostrou, segundo os papéis, que tem capacidade financeira para pagar os servidores, não cumpre os acordos trabalhistas? Estão parados por falta de pagamento, deputado Israel. Ontem, quem tinha que voltar para casa, que tinha que pegar as linhas da aviação pioneira, ficaram na rodoviária. Então, assim, eu acho que a gente precisa de parar para fazer uma reflexão sobre a questão do transporte público. Eu venho falando isso há 2 anos. Uma licitação que piora o transporte, que diminui o número de linhas, que tem denúncia de corrupção, que tem o DefTrans fazendo bilhetagem e, ao mesmo tempo, fazendo transporte de passageiros, e diminuiu a frota. Eu acho que essa casa tem que tomar uma providência, entendeu? E eu ainda estou aí disposta, se vossas excelências quiserem, a gente fazer a CPI do transporte. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Deputado Patrício não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. O próximo inscrito após o deputado Chico Vigilante sou eu, e eu vou pedir para que o deputado Joey Valle assuma aqui a presidência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho assistido, quando posso, porque sempre estou na rua, os chamados programas eleitorais no horário da televisão. E tenho visto, deputada Eliana Pedrosa, que o Distrito Federal acontece um verdadeiro milagre. pelas propagandas que aparecem nas televisões aí. Eu tenho visto o administrador que é candidato, ele aparece na televisão, e pelo tanto de coisa que ele apresenta que fez, eu acho que ele era presidente da República. Não era administrador de uma cidade. Que a gente sabe que as administrações não têm autonomia nenhuma. A gente sabe que os administradores vivem na maior dificuldade. Mas aparecem determinados candidatos que foram administradores, né, recentemente, e aí mostra tudo o que aconteceu na cidade, foi ele que fez. O governador não fez nada. Ele fez tudo. Portanto, aqueles que estão falando que as administrações precisam de autonomia, acho que estão falando bobagem, porque, não é? Aparecem determinados ex-secretários, que agora são candidatos a governador, o cara fez 2.300 obras. E eu pergunto, e onde estava o Agnelli e o vice? Que o secretário fez 2.300 obras, ele deveria pelo menos ter uma cara de pau menor e colocar lá, olha, eu fiz junto com o governador Agnelli e com o vice Tadeu Filippelli. Mas ele aparece dizendo que foi ele que fez 2.300 obras. Portanto, fica cada dia mais difícil de você enfrentar uma disputa eleitoral contra mentiras. Porque a mentira é de ponta a ponta. É muita gente falando de coisa que ele não vai conseguir fazer. É muita gente invadindo competência que é do poder legislativo, quer seja do poder judiciário ou do poder executivo. Tem muito deputado distrital, candidato, falando de coisa que só o Senado Federal pode fazer. Outros estão falando de coisa que só o deputado federal pode fazer. Portanto, eu acho que nas próximas eleições seria bom se tivesse um critério. O cara, primeira coisa para ser candidato, passar pelo um testezinho, ver se ele seria aprovado. Ele não aprova, ele dizendo qual é o papel de um deputado distrital. A mesma coisa vale para candidatos a federal. A mesma coisa vale para senadores da República. Tem um candidato a senador aí que disse que trouxe 24 bilhões de reais para o Distrito Federal. Se é assim, não precisa de governador, basta eleger um senador. Portanto, o cidadão não diz a dificuldade que foi para o governo do governador Agnello tirar o Distrito Federal da situação que estava de caos. 200 ações que tinha no Cadim. Fazer os convênios com o governo federal. Tem a presidenta Dilma, que é uma amiga do Distrito Federal, no sentido de liberar os recursos. Portanto, isso é muito interessante, o que está sendo colocado. Isso é uma coisa muito feia e que os eleitores têm que ter bastante cuidado com relação a isso. Os eleitores precisam atentar realmente para essa realidade, que é a invasão de competência. Que é gente que fica dizendo que fez o que não fez. E gente dizendo que vai fazer o que ele não pode fazer. Isso é importantíssimo que seja verificado e que o eleitor tenha o discernimento correto. Para que o jogo fique direito. Para que o jogo não fique enviesado. Obrigado.
Ok, deputado Chico Vigilante. Gostaria de passar a palavra, assuma a presidência, e gostaria de passar a palavra para o deputado Vasli, que faça seu pronunciamento.
Senhores parlamentares, boa tarde a todos. Quero também cumprimentar os servidores que vieram a essa casa acompanhar o debate da tarde hoje. Registro aqui a presença dos metroviários, que estão na expectativa de ver se o PELO 71 ser aprovado na comissão especial, como também as lideranças, pequenos empresários e trabalhadores de academia aqui que vieram acompanhar o debate do PL 1795. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero inicialmente, como presidente dessa casa, registrar aqui a publicação do edital de licitação da televisão da Câmara Legislativa. É um momento auspicioso para todos nós. Demorou aproximadamente 10 meses a construção desse edital. estivemos no Tribunal de Contas, Ministério Público, procuramos construir com várias participações, estivemos na RB, na EBS, perdão, tivemos também com vários grupos que trabalham nesse segmento, tentando construir uma proposta que viabilizasse a própria instituição. Considero fundamental que a Câmara tenha um instrumento de interlocução com a sociedade civil e possa dialogar com maior intensidade. Eu quero ainda registrar na tarde de hoje uma preocupação muito grande que nós temos com o Distrito Federal, nesse momento bastante turbulento da vida pública da cidade, desejar cada um dos parlamentares que estão nesse processo de renovar os seus mandatos, ou ir para a Câmara Federal, ou até mesmo não continuar a vida pública, o trabalho que essa casa tem se constituído numa referência na sociedade. Deputado Israel Batista, é impressionante como cresceu o número de cidadãos dessa cidade que pleiteia chegar à Câmara Legislativa. E isso deve dar para nós um motivo de enorme orgulho e de enorme responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa a intensidade da nossa participação diante dos problemas da cidade. A importância dos deputados conhecerem os mais diferentes problemas que atingem a nossa população. É algo bastante relevante perceber como que a população quer conhecer a magnitude dos seus representantes, mas a capacidade deles de internalizar o problema de cada uma das nossas localidades. Né, se a gente abrir aqui o debate sobre a área do Porto Rico, o deputado Chico Vigilante tem trabalhado bastante nessa área, abrir o debate aqui sobre a Vila Cauí, abrir aqui o debate sobre o 26 de setembro, ou até mesmo o pôr do sol ou o sol nascente. São matérias extremamente densas, difíceis de serem entendido a complexidade e a demora pela qual os benefícios públicos tomam para poder chegar à próxima nossa população. Mas eu quero felicitar todos aqueles que estão dialogando com a população, se apresentando como possível deputado e, consequentemente, candidatos que possam lograr êxito, possam estar aprendendo e conhecendo a cidade na sua maior, com maior intimidade e com maior denodo. Portanto, eu quero aqui cumprimentar todos aqueles que, nesse momento, estão granjeando, estão lutando para chegar à Câmara Legislativa e tornar um dos representantes da nossa população. Essa é uma mensagem que, enquanto presidente, eu gostaria de deixar a todos aqueles que, nesse momento, estão lutando para chegar aqui, seja como representante da sua cidade, seja como representante da sua categoria, seja como representante dos seus partidos, e nós, naturalmente, perceber esse momento dessa festa da democracia. Hoje, a política encontra-se num dos momentos mais difíceis, porque a população está bastante refratária, desconfiada dos... Mas é também, ao mesmo tempo, o momento mais enriquecedor de conhecer as candidaturas. Quando a gente gasta um tempo vendo as apresentações na televisão, ao mesmo tempo pode nos parecer cômico, mas é, ao mesmo tempo, extremamente democrático saber pessoa a pessoa, candidato a candidato, que se propõe fazer a defesa e debruçar nos problemas da nossa cidade. Portanto, aos meus colegas que estão lutando para a reeleição ou estão buscando um mandato de deputado federal, conte com a nossa maior simpatia e reconhecimento desta luta, que é extremamente dura, difícil, mas com certeza é a nossa democracia. Muito obrigado.
Ok, deputado Vasni. Questão de ordem, deputada Celina, eu gostaria já de chamar o deputado Evandro Garla, que será o próximo a se pronunciar. Abre mão da palavra. Questão de ordem, deputada Celina Liz.
Senhor presidente, eu só queria parabenizar Vossa Excelência, porque eu sou uma das deputadas que tem cobrado a TV Distrital, a TV Câmara, quase que todo mês aqui nesse plenário. Né? Porque eu acho que, como a população do Distrito Federal não acompanha os seus representantes, então eu queria parabenizar a Vossa Excelência. A gente sabe que há um trâmite burocrático para acontecer, mas se Vossa Excelência sai da presidência com essa TV Câmara instalada, Vossa Excelência sai coroado. Porque eu tenho brigado por isso. É muito triste quando a gente chega nas cidades, as pessoas falam assim, eu não sei o que vocês fizeram na Câmara. E é ruim, não sabe porque não tem como acompanhar. Entendeu? Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, queria também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, na questão de ordem, e saber se tem prazo para a instalação, se isso já existe um prazo de iniciar mesmo.
Deputada, naturalmente são 45 dias, entretanto, os recursos judiciais podem ocorrer. É, mas a expectativa nossa diante do edital que nós acompanhamos, aquilo que o Supremo Tribunal fez com a TV Justiça, acredito que não venhamos ter problema, mas, no entanto, isso não é descartável, algum recurso de natureza judicial, teremos que cumprir toda a liturgia do processo para que nós possamos sair com uma proposta bastante robusta, reconhecida e respeitada. Mas eu estou, deputada Celina, bastante esperançoso. Questão de ordem, deputado Lei Francisco.
Senhor presidente, a minha questão de ordem também em cima desse assunto que a Câmara vai licitar a TV Câmara. Ele é fundamental, presidente, porque quando a gente sai aqui da Câmara, as pessoas, né, a gente sai aqui do nosso trabalho, a gente vai para o dia a dia, as pessoas pensam que nem os deputados e nem o trabalhador que trabalha aqui na Câmara, ele não trabalha. E a gente se vê todos os dias que tem sessões, vamos falar só das sessões, não tem um dia que esse plenário não está lotado de categorias atrás que o seu direito seja reconhecido. Está aqui, ó, tem o pelo 71, que aquela comunidade ali, aqueles trabalhadores ali entendem que nós precisamos aprovar, resolver essa questão. Ali é um segmento dos trabalhadores. E vários outros. Então, a TV Câmara, deputado de Oivale, ela vai levar a gente dentro da casa do cidadão, vai mostrar o trabalho do parlamentar, o trabalho desse poder, e vai favorecer, vai fortalecer esse poder legislativo, que se não tiver esse poder legislativo aqui no Distrito Federal, porque tem muita gente que trabalha contra esse poder. Ainda bem que todos os direitos da capital são garantidos. E, em 1986, nós tivemos esse direito. Então, presidente, Vossa Excelência, junto com a mesa diretora, está de parabéns, que, sem dúvida nenhuma, talvez a gente possa nem alcançar a inauguração da TV Câmara aqui ainda nesse mandato. Mas ele vai ser fundamental para o futuro desta casa e dos trabalhadores. Parabéns a Vossa Excelência e toda a mesa diretora.
Obrigado, deputado Olair Francisco. Passa a palavra o deputado Joivale, inscrito em comunicado de parlamentar, por gentileza, por 5 minutos, deputado.
Boa tarde, presidente. Nosso tempo está acabando ali, presidente, agora está renovado. Agradeço muito. Queria dar boa tarde a todos que estão aqui no plenário. Presidente, eu prestei atenção em todas as falas anteriores, e o senhor fez uma fala extremamente interessante, no sentido de que muitos candidatos se apresentam e que nós precisamos efetivamente conhecer o Distrito Federal para que possamos atuar e transformar. Esse é um poder importante que legisla, faz as leis, fiscaliza e representa. Nesse sentido, nós temos feito audiências públicas e, mais recentemente, montamos uma audiência pública para debater o transporte na área rural, que realmente se apresenta caótico e vem piorando. Eu tenho certeza, com a participação de todas as pessoas que vieram aqui nessa casa debater o transporte na área rural, que é uma boa vontade de todos para que se resolva. Mas, infelizmente, só boa vontade não resolve o problema. Nós vimos que, nessa última semana, o tema mobilidade urbana foi amplamente debatido durante a Semana Nacional de Trânsito. E veja que o trânsito mata muito e custa muito caro para a nossa capital. Além disto, ontem, segunda-feira,
Nós comemoramos o Dia Mundial Sem Carro, para estimular a reflexão sobre o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas nas cidades, destacando, sobretudo, a importância de utilizarmos outros meios de transporte durante a locomoção em nosso dia a dia. No caso do ônibus, do metrô e também das bicicletas, tema esse que nós temos debatido aqui nessa casa amplamente. Mesmo com a ampla divulgação em todas as mídias possíveis, o Dia Mundial Sem Carro em Brasília foi marcado por trânsito intenso e grandes congestionamentos. Poucas pessoas se arriscaram a deixar os carros nas garagens e utilizar o nosso sistema de transporte público. Eu realmente não acredito que isso tenha acontecido por comodidade dos cidadãos. Mas é importante que reflitamos por que isso vem acontecendo. Porque mesmo após uma grande licitação questionável, e era importante fazer, a forma não tem sido entregue completamente à população. A população não se sente capaz de receber o que está sendo entregue a partir dessa licitação. O que nós vemos é um órgão que deveria monitorar e fiscalizar o transporte público coletivo, totalmente sucateado por seguidas gestões que tinham como objetivo somente o aparelho político da máquina. Nós fizemos um trabalho aqui na Comissão de Fiscalização que resultou numa demanda ao Ministério Público, trabalho esse feito, relatório feito pela Helena Pedrosa, presidido por mim, que deixou claro, né, que os gestores não estavam comprometidos naquele momento com o serviço a ser prestado para a população. Então, nós precisamos mudar. Retiraram do DF Trans todas as suas ferramentas de planejamento, gestão, controle e fiscalização. Engessaram a estrutura da instituição, transformando-o em um mero cabide de empregos. Atualmente, mais de 70% dos cargos em comissão são ocupados por pessoas estranhas ao transporte público, indicados por apadrinhados políticos. Menos de 20% dos cargos são de servidores da carreira de atividade de transportes urbanos. Isso é um desastre para qualquer instituição técnica, completo desastre. E nós precisamos, e essa casa tem um papel importante nessa mudança, tem um papel extremamente importante. Na democracia representativa, onde os partidos conquistam seus espaços, eles indicam as pessoas. Nós precisamos ter critério nessa indicação. Não podemos mais fazer um trabalho de colocar em órgãos públicos importantes, como o caso do DF Trans, pessoas descompromissadas, descomprometidas e sem nenhum tipo de conhecimento. Sobre isso, estou encaminhando um requerimento de informações da Comissão de Fiscalização desta Casa para o DF Trans. Recentemente, fruto do nosso trabalho na Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle desta Casa, foi descoberto um rombo milionário nessa Casa, do DF Trans especificamente. Mais de 30 de milhões que poderiam ser utilizados para ações de planejamento, gestão e fiscalização do transporte público. Mas esse prejuízo não foi o único que transformou o transporte público coletivo do Distrito Federal nos mais caros e piores de todo o Brasil. Nós temos, por exemplo, e aí, presidente, eu queria fazer um apelo, né, que o decreto 35.253, do 20 de março de 2014, ele realmente engessou completamente o DF Trans. Em função dessa audiência pública, de estar prestando atenção, me aprofundando no conhecimento para resolver e ajudar a resolver a questão do transporte rural, a gente tem visto realmente que não tem como melhorar o transporte público do Distrito Federal com uma instituição daquela forma. Realmente não tem jeito. Para quem conhece gestão pública, sabe que o que foi feito realmente foi um desmonte, um engessamento, e com 70% de cargos comissionados de livre provimento, essa... Esse decreto não somente criou uma subsecretaria de fiscalização junto à Secretaria de Transporte, mas também extinguiu a única diretoria do DF Trans, que era responsável pelo monitoramento e fiscalização do transporte público. Extinguiu a diretoria operacional do DF Trans. Então ficou desconectado, há uma desconexão do processo, realmente dificultando demais. Esse mesmo decreto também retirou do DF Trans a competência de fiscalizar, transferindo essa competência para a Secretaria de Estado de Transporte, com função a ser exercida exclusivamente pela carreira de fiscalização de atividades urbanas, auditores fiscais da AGFIS. Como é possível imaginar um transporte público coletivo de qualidade, digno e eficiente, se atualmente o DF Trans, esse órgão gestor do transporte, não tem sequer competência para fiscalizar? Então, eu estou falando porque, em função dessa minha entrada para discutir o transporte da área rural, a gente descobriu que essa questão, mesmo com a vontade do governo de fazer funcionar, ele não vai funcionar porque não tem estrutura suficiente para que isso aconteça. E nós sabemos como está funcionando, porque se comprou ônibus novos, as linhas estão colocadas, mas a população não está recebendo o serviço. Isso é claro quando nós percebemos tudo isso. Mas, além de tudo, né, e é realmente necessário, a despeito de tudo que vem acontecendo, tem acontecido nos últimos anos no complexo sistema de transporte público da nossa cidade, tomar medidas enérgicas para retomar uma gestão que priorize o cidadão, o trabalhador, os homens e mulheres que dependem do ônibus para ir para o trabalho, para o lazer e para os hospitais. E eu elenquei uma série de medidas que vou fazer como sugestão e quero colocar a partir da casa. A primeira delas é uma revisão institucional dos órgãos que compõem o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, com atribuições bem definidas em seus respectivos regimentos internos. Sem essa questão partidária, eu acho que essa questão do transporte chegou a um limite, né? Mesmo com todos os investimentos que têm sido feitos, se nós não trabalharmos a organização institucional, nada vai resolver. Eu vou deixar, então, e pedir que esse meu discurso seja todo incorporado nesse processo, para que a gente possa depois tramitá-lo e os requerimentos possam ser feitos. E a outra coisa, para encerrar, presidente, eu queria lhe pedir permissão para que o nosso grupo de mobilidade conseguiu uma doação de 2 paraciclos, 2 estacionamentos compactos para bicicleta. E eu gostaria de pedir a sua autorização, que o senhor vice, para nós instalarmos aqui na garagem imediatamente. Está pronto, é bem moderno, está certo? Eu queria lhe pedir autorização para que nós pudéssemos instalar na garagem já imediatamente. Inclusive, temos condição de o grupo que se mobilizou para isso e vai estar pagando, inclusive, o processo, tem condição de instalá-lo, inclusive, amanhã. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Deputado, é naturalmente que, como presidente da Casa, eu vou acolher a sua proposta, mas eu tenho que submeter à equipe que acompanha o processo de gestão da instituição do ponto de vista físico e a parte normativa da Casa. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto, não se encontra. Convido para fazer parte deputado Robério Negreiros, inscrito.
Uma palavrinha só.
Sim, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu queria só fazer um adendo à fala do deputado Chico Vigilante em relação ao projeto que foi votado, de autoria dele, que foi votado hoje no CCJ. Eu presidi a CCJ, acatei o pedido do relator no sentido de colocar em pauta. Como era um tema que já tinha sido abordado aqui neste plenário, houve apenas uma alteração, o meu entendimento em si não era nem a questão do relatório, mas é que teria que ter 13 assinaturas para se fazer um novo projeto de tema igual, porque senão geraria uma insegurança aqui na casa. Nós, parlamentares, a gente tem um projeto que porventura não fosse aprovado e a gente muda alguma coisa e reapresenta na mesma legislatura. O meu entendimento foi esse, foi colocado como razões do voto e eu, como presidente e integrante, acabei fazendo o mesmo entendimento que eu havia feito em plenário, mas a intenção de colocar em pauta não foi da presidência, sim do relator. Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, deputado Roberto Negreiros. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia não se encontra. Está encerrado o comunicado de parlamentares. Deputado, é possível o senhor fazer uma questão de ordem? Então, por gentileza, porque aí iremos retomar todas as falações. Por gentileza, deputado. Questão de ordem a Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Celina, você pode ler uma experiência? Sim, deputado. Questão de ordem, Vossa
Excelência. Obrigado, presidente. Presidente, muito rapidamente, apenas para pedir para Vossa Excelência, hoje nós temos uma moção, gostaria de pedir para que coloque em votação. Que trata da carreira socioeducativa em razão da morte do servidor Igor, né, de 27 anos, ocorrido há uma semana atrás, e da situação de vulnerabilidade que se encontra aqueles servidores. Então, eu queria pedir de Vossa Excelência aí a gentileza de nos ajudar, né, nesse processo.
Obrigado, deputado Wellington Luiz. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 10 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia e os itens extra-pauta. Se há acordo, começaremos pelos itens extra-pauta, depois votaremos as moções e requerimentos. Solicita a deputada Celina Leão ler o primeiro item da ordem do dia.
Senhor presidente, acho que nós não temos quórum. Solicita.
Deputada, por gentileza, eu então pediria a Vossa Excelência que lesse o expediente sobre a mesa.
Ok. Expediente. Mensagem 249/2014 do Poder Executivo, que altera a lei orgânica para adaptá-la à emenda constitucional número 80, de 4 de junho de 2014, e dá outras providências. Projeto de lei, deputada Gaciel Maia, dispõe sobre obrigatoriedade de fornecimento de auxílio alimentação aos funcionários prestadores de serviços contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do DF. Celina Leão requer a convocação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Requerimento Celina Leão e outros requer a convocação do comandante-geral da PM. Requerimento professor Israel Batista, requer a realização de audiência pública. Requerimento deputado Vasni Derruri, requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa do BRB. Mais dois expedientes. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre a criação do projeto A Arte Vai à Escola, com apresentação periódica de sessões de cinema, espetáculos de dança, música, teatro e palestras literárias nas escolas públicas do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, institui o Dia do Fotógrafo no âmbito do Distrito Federal. É o que há, senhor presidente.
Solicito, Vossa Excelência, que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia extra-pauta, gentileza.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1980, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 75.846.
A tramitação do referido projeto está concluído. Há uma emenda. Convido a deputada Arlete Sampaio, em vista da ausência do deputado Dr. Michel e do deputado Rony Nemer, para proferir o relatório da emenda. Sim, é o projeto de lei 1980-2014, é uma emenda, nobre deputado. Eu vou ganhar tempo.
Alô. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre a emenda apresentada ao projeto de lei número 1980-2014. A emenda trata-se apenas de um remanejamento de recursos do parlamentar. Nós somos pelo acatamento da referida emenda. É o que parecer, senhor presidente.
Não temos quórum para deliberar, são 12 parlamentares até o momento. Nós vamos suspender.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Celina.
Vossa Excelência, o deputado Olair Francisco pediu para ler o teor do requerimento. Enquanto isso, eu posso ler, senhor presidente, antes do senhor
claro, encerrar? Claro, claro, claro. Porque...
Deputado Laí Francisco, sobre a pergunta de Vossa Excelência, do teor dos dois requerimentos, eu vou ler para Vossa Excelência os pedidos. Do requerimento ao comandante-geral da Polícia Militar do DF, senhor Anderson Carlos de Castro Moura. Primeiro, sobre esclarecimentos. Possíveis atos de coação sofridos por militares dessa instituição quando das formaturas de explanação da minuta do plano de carreira da Polícia Militar. Segundo, tópicos relacionados à minuta do plano de carreira dos membros da Polícia Militar do DF. Terceiro, finalidade das filmagens ocorridas durante as formaturas de explanação da minuta do plano de carreira da Polícia Militar. Quarto, esclarecimento sobre os debates já realizados para adequação do texto da minuta do plano de carreira à efetiva participação dos membros de toda a corporação, bem como os pontos de consenso ou divergência e as modificações substanciais ocorridas após o debate com essa categoria. Esse, senhor presidente, é o requerimento do comandante-geral da PM. O segundo requerimento, deputado Laí Francisco, é o requerimento ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Nós temos quatro tópicos também, senhor presidente. Primeiro, possíveis atos de coação sofridos por militares dessa instituição quando das formaturas de explanação de minuta do plano de carreira do Corpo de Bombeiros. Segundo, tópicos relacionados à minuta do plano de carreira dos membros do Corpo de Bombeiro. Terceiro, finalidades ocorridas, filmagens ocorridas durante as formaturas de explanação da minuta do plano de carreira. Quarto, possíveis coações e maus tratos realizados durante o plano de capacitação e esclarecimento sobre os debates já realizados para a adequação do texto da minuta do plano de carreira, senhor presidente.
Obrigado, deputada. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o coro está se completando, que o deputado Agaciel já está aqui, o deputado Arlete foi aqui, mas está voltando, ela não vai sair daqui, até porque ele é líder do governo. Enquanto isso, para que a gente não tenha que suspender a sessão, eu estou pedindo essa questão de ordem do senhor para falar de um assunto distante da gente, mas do meu ponto de vista muito próximo. Eu fico imaginando, se o PT tivesse administrado o estado de São Paulo durante 20 anos e estivesse na situação que está aquele estado tão grande, tão pujante, tão importante para a economia nacional, inclusive tendo que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está tendo que cavar poço para que as creches não parem. Portanto, aí demonstra efetivamente a incompetência dos tucanos, a maneira tucana de governar o país.
Questão de ordem, deputado.
A questão de ordem era para completar o quórum, já completou, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. O relatório já foi feito da emenda apresentada ao projeto de lei 1980-2014, relatório da COF, em discussão referido relatório, não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem, o parecer está aprovado com 13 deputados. Em discussão, projeto de lei 1980-2014, em primeiro turno. Em discussão, projeto de lei 1980-2014. Não, vem fazer assim. Deputado Roberto não se encontra em plenário. Nós estamos na hora de votação. A presidência só pode contabilizar o deputado que está presente. Infelizmente, o deputado está presente ou não está presente em plenário. Com 13 parlamentares presentes, está aprovado o projeto de lei 1980-2014 em primeiro turno. É o item número 1, extra-pauta, deputado. Solicita a leitura do segundo item, extra-pauta.
Discussão e votação em turno, em primeiro turno do projeto de lei 1986 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 139.918.879.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1986-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados.
Uma abstenção, senhor presidente.
Sendo que uma é abstenção. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do terceiro item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1997 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual no valor de R$ 685.465, senhor presidente.
Em discussão, a tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1997-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Solicita a leitura do quarto item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1998-2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o plano plurianual do Distrito Federal, PPA, aprovado pela lei 4.742, senhor presidente.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1998-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Solicita a leitura do quinto item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1999-2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 1.757.230.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1999-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados. Solicito a leitura do sexto item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2010, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 10 milhões.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 2010-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Abstenção, senhor presidente.
O projeto está aprovado com a presença de 16 deputados, sendo uma abstenção.
Item número 7.
Só um minutinho, deputada. Solicita a leitura do sétimo item da ordem do dia.
Item número 7. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 29.305.399.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 2011-2014 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados.
Uma abstenção, senhor presidente.
Sendo uma abstenção. Solicita a leitura do oitavo item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 27.044.532.
Tramitação concluída, coloca em discussão o projeto de lei 2014 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Os deputados, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados, sendo uma abstenção. Solicita a leitura do nono item da ordem do dia.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1989, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.276, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a oferta pública para liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Fundef, para a cessão dos respectivos créditos da outras providências.
Aprovado na COF. As demais comissões deverão manifestar sobre o projeto e a emenda. Solicito o relator da Sedeste Mate, deputado Robério Negreiros, para proferir parecer sobre o projeto e a emenda. Deputado Robério Negreiros, por gentileza. Deputado, se encontra? Não se encontra em plenário. Me dê aqui a lista dos membros da comissão Sedeste Mate. Vocês estão vendo? Convido o deputado professor Israel Batista para proferir o parecer pela Sedeste Mate ao referido projeto de lei 1989-2014. Ao projeto, como também à emenda, deputado. Eu peço a celeridade do relator, por gentileza.
Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 1989 de 2014, da Sedeste Mate. O projeto altera a lei número 4.276, de 19 de dezembro de 2008. E o nosso parecer é pela aprovação do projeto. Com a emenda de redação de plenário, de autoria da liderança de governo, emenda número 1.
Em discussão, parecer do relator da Sedeste Mate. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Sobre o parecer e a emenda apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 14 deputados. Solicita ao relator da CCJ, deputado Roberto Negreiros, não se encontra. Solicita ao deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes.
Ailton Gomes.
Solicito ao deputado Ailton Gomes se ele poderia proferir o parecer sobre o referido projeto no âmbito da CCJ.
Senhor presidente, o parecer sobre o projeto de lei que altera a lei número 4276 de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre oferta pública para liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recurso do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, o Fundef, e para cessão dos respectivos créditos e da outras providências, no âmbito da CCJ, é pela admissibilidade e a aprovação da emenda número 1 de redação de plenário e do projeto. Aprovado o projeto e a emenda número 1 de redação aqui de plenário, senhor presidente.
Muito
pela
obrigado,
admissibilidade.
Deputado Ailton Gomes, relator da CCJ, em discussão, parecer. Em discussão, parecer do relator sobre o projeto e a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico, os deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Em discussão, PL 1989-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados. Solicito a leitura do 10º item da ordem do dia. Deputada Celina Leão, leitura do 10.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 2005 de 2014 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a transferir imóveis de sua propriedade ao Fundo Garantidor de Parcerias Públicas e Privadas do Distrito Federal e da outras providências.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Cristiano Araújo, para proferir o parecer ou designar relator sobre a matéria. Oi. É o projeto de lei 2005-2014. Até que o relator se posicione sobre a matéria, vou chamar o 11º item. Eu peço o relator do projeto anterior, projeto de lei 2005, deputado Cristiano Araújo, que nos auxilie. Enquanto isso, nós passaremos para o 11º item. Pode ser, líderes? Sim, deputado, o projeto nem aqui não está. Então, solicita a leitura do 11º item da ordem do dia. Deputada Celina Leão, por gentileza, 11º item.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1971 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1254, de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de circulação ICMS e da outras providências.
Aprovado na COF, a CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito a relatora, a deputada Eliana Pedrosa, para proferir parecer sobre o projeto. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, o parecer sobre o projeto de lei 1254. Ou melhor, o projeto de lei 1971. Desculpa aqui o erro do...
Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Permissão concedida, deputado.
Ah, não tem parecer, não? Parecer sobre o projeto de lei 1971 de 2014, que altera a lei 1254 de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. O projeto preenche todos os requisitos de constitucionalidade e, portanto, pode ser aprovado no âmbito desta comissão. Mas o mais importante é que o projeto também é altamente meritório, porque faz acrescentar que receberá também multa aquele transportador que fizer a mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo. Então, é muito importante para que nós possamos fechar mais essa porta de evasão de divisas do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal está de parabéns pela produção desse projeto e, no âmbito da comissão, é o meu parecer favorável.
Em discussão, parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei número 1971-2014, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito a leitura do 12º item da ordem do dia.
Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 266 de 2014, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao médico Geniberto Paiva Campos.
A proposição não foi apreciada pelas comissões. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito o relator da casa, deputado Celina Leão, para proferir o parecer sobre o projeto. Eu acho que pode ser esse outro já foi votado.
Senhor presidente, sobre o PDL 266, do título de cidadão de Geniberto Paiva Campos, o parecer da CAIS é pela aprovação, senhor presidente.
Em discussão, parecer da CAIS, não havendo quem queira discutir. Em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Cláudio Abrantes, para proferir parecer sobre o projeto. Só um minutinho, deputado, só para a gente...
Senhor presidente, eu parecer da CCJ acerca do PDL 266-2014, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao médico Geniberto Paiva Campos. E eu solicito a autorização de Vossa Excelência para ir direto à parte conclusiva do parecer.
Concedido.
Bem, a matéria é de competência da CCJ, no tocante às prerrogativas descritas no regimento interno da Casa, como na lei orgânica, e nós entendemos que... Nós entendemos que o PDL atendeu todos os requisitos para a sua admissibilidade, portanto, é nesse sentido que oferecemos o nosso parecer.
Em discussão, o parecer da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Essa matéria ela precisa ter votação em primeiro turno nominal. Mas nós seguiremos o próximo, que aí votaremos os dois. Solicito, portanto, a leitura do próximo item da ordem do dia.
Item número 13. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 248 de 2014, da autoria da deputada Eliana Pedrosa, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Arnoldo Camanho de Assis.
Solicito o deputado Alair Francisco para proferir o parecer no âmbito da CAES da referida matéria. A proposição ainda não foi apreciada na comissão de mérito.
Sobre o PDL 248-2014, o parecer da CAES, o PDL que concede ao título cidadão honorário de Brasília, o senhor Arnaldo Camanhos de Assis. É favorável, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da CAES sobre o referido PDL número 248, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação... Em processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 16 deputados. Solicito o relator da CCJ, deputado Cláudio Abrantes, que profira o parecer sobre o referido projeto.
Senhor presidente, é o PDL 248-2014, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Arnoldo Camanho de Assis, de autoria da deputada Helena Pedrosa, e eu peço a autorização para ir direto à parte conclusiva.
Concedido, deputado.
Senhor presidente, dentro das atribuições da Comissão de Constituição e Justiça, nós entendemos que o PDL atendeu todos os requisitos e, portanto, o nosso posicionamento é pela admissibilidade do referido projeto.
Eu quero alertar os colegas deputados que foi em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os senhores deputados favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Eu quero, antes de colocar em votação, alertar os senhores deputados, deputada Arlete Sampaio, deputada Eliana Pedrosa, a atual legislação que dispõe sobre os títulos cidadão honorário, que é o projeto de resolução número... No seu artigo 7º, prevê que em período eleitoral essa casa não pode apreciar e deliberar títulos de cidadão honorário. Me comprometo com a deputada, que após encerrado o processo eleitoral, retornaremos ao plenário para votar as duas proposituras das duas nove deputadas.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, queria saber se nesses requerimentos que nós vamos votar estão as duas convocações do comandante-geral.
Deputado, eu não recebi nenhuma questão de ordem de inclusão na ordem do dia. Foi lido por Vossa Excelência, os requerimentos, mas não foi pedido para incluir na ordem do dia.
Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, senhor presidente, se a gente poderia incluir na ordem do dia os dois requerimentos.
Eu vou analisar a proposição de Vossa Excelência. Eu solicito aqui, voltando ao item número 10, solicita ao deputado Cristiano Araújo se pode proferir o parecer no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários, porque é o último item da ordem do dia. Como? Ah, tá. Solicito. Dá para falar no microfone, deputado, só para registrar? É o item 11, deputado. É o do item 10. Deputado Cristiano Araújo, pode registrar aí o...
Alô? O deputado Wellington acaba de se ausentar do plenário, então vou pedir para que a deputada Arlete Sampaio... O deputado Cláudio Abrantes, que está aí também, que é da CAF. Por favor, deputado, fazer o parecer do projeto.
Solicito, deputado Cláudio Abrantes, que assuma a relatoria.
É o projeto que dou os terrenos para o fundo da PPP para calcionar as PPPs aqui do DF.
Senhor presidente, ao parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o projeto de lei 2005 de 2014, que autoriza o Distrito Federal a transferir imóveis de sua propriedade ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal e da outras providências, eu peço autorização para ir à parte final do nosso parecer.
Autorização concedida.
Bem, como de praxe, nós descrevemos a competência da Comissão de Constituição e Justiça, descrita no artigo, perdão, na Comissão de Assuntos Fundiários, corrigindo, nos termos do artigo 68, inciso 1 do nosso regimento, sua competência relacionada a analisar e emitir pareceres de mérito sobre matérias que tratam de aquisição, administração, afetação, alienação, arrendamento e cessão de bens públicos. A transferência dos referidos imóveis de propriedade do Distrito Federal ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privado do Distrito Federal é necessária para garantia das obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contratos de parceria público-privadas, nos termos da Lei 3792 de 2006, de modo a viabilizar importantes empreendimentos governamentais. Acompanham a proposição as fichas cadastrais dos laudos de avaliação dos imóveis. O imóvel localizado no setor M Norte, quadra 28, lote C, da região administrativa de Ceilândia, apresentada de 50 mil metros quadrados e avaliado em R$ 36.281.000. O imóvel situado no setor R Norte, quadra 4, área especial 25, da RA 9, possui 49.336,75 metros quadrados e está avaliado em R$ 14.858.000. A área especial D, da quadra 27, do setor M Norte, da RA 9, apresenta a área de 79.688,089 metros quadrados e é avaliada em R$ 90 milhões. A área especial 03 do setor L Norte, na região administrativa de Taguatinga, RA3, possui 19.615,137 metros quadrados. Está avaliada em R$ 42.600.000. Diante do exposto, manifestamos, senhor presidente, nosso voto pela aprovação do projeto de lei 2005-2004 no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários.
Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, proferido pelo novo deputado Cláudio Abrantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
Abstinência, senhor presidente.
O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 14 deputados, sendo uma abstenção. Solicita relator da CCJ, deputada Eliana Pedrosa, para proferir o parecer sobre o projeto. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Assuma a presidência, permissão autorizada.
Quanto à aderência constitucional da matéria, a transferência dos imóveis ao Fundo de Gestão de parcerias, FGP, é isso mesmo? É ato da administração de bens do Distrito Federal pelo Poder Executivo, amparado pelo artigo 52 da nossa Lei Orgânica. Verifica-se que foi realizada a avaliação dos bens pela Companhia Imobiliária de Brasília, pelo que estão cumpridos os requisitos de autorização legislativa para a prestação da garantia com bens imóveis do Distrito Federal exigida no artigo 49 da Lei Orgânica do DF. Ante exposto, nosso voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade e aprovação do 2005 de 2014 na forma de uma emenda aditiva de relatora anexa. É o parecer.
Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 13 deputados. O projeto retorna à CAF, portanto, solicito ao senhor deputado Cristiano Araújo para proferir parecer sobre o projeto. Sobre a emenda apresentada ao projeto. Solicito ao deputado Cláudio Abrantes para relatar a emenda ao projeto.
Senhor presidente, é o nosso parecer acerca da emenda aditiva feita pela relatora no âmbito da CCJ, mas, naturalmente, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, sobre a emenda da CCJ no PL 2005-2014, o PL de autoria do Poder Executivo. A emenda é de autoria da deputada Eliana Pedrosa e, visto as questões relacionadas dentro da competência da Comissão de Assuntos Fundiários, nosso entendimento também é pela aprovação da referida emenda aditiva que foi anexada no estudo durante a CCJ.
Em discussão, o parecer, a emenda aditiva pela CAF. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda aditiva ao projeto está aprovado com a presença de 14 deputados. Em discussão, o projeto de lei número 2005 de 2014 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. E uma abstenção da deputada Celina Leão. Questão de ordem.
Senhor presidente, a deputada Celina Leão tem dois requerimentos aí de convocação dos comandantes da Polícia Militar e Polícia Civil. O senhor poderia, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, se o senhor pudesse colocar também em processo de votação?
Deputada Eliana Pedrosa, vou fazer uma convocação para a votação em segundo turno dos projetos que nós votamos em primeiro turno. E após a deliberação desses projetos, a gente coloca, eu respondo a questão de ordem. Convocação. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato. Após essa sessão ordinária, para discussão e votação em segundo turno dos projetos. Item 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1980 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 75.846. Item 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1986 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 139.918.879. Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1997 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 685.465. Item 4, discussão e votação do projeto de lei 1998 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2012-2015, aprovado pela Lei 4.742, de 29 de dezembro de 2011. Item 5. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1999 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.757.230. Item 6. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2010 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 10 milhões. Item 7, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2011 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 29.305.399. Item 8, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2014 de 2014. Discussão e votação em segundo turno, item 8, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2014, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 27.044.532. Item 9, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1989 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 4.276, de 19 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a oferta pública para a liquidação antecipada dos contratos de financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Fundef, e para a cessão dos respectivos créditos e da outras providências. Item 10. Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei 1971, de 2014, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS e da outras providências. Item 11, discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei 2005 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a transferir imóveis de sua propriedade ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal, FGP, DF e da outras providências, bem como os itens de número 108 a 133 da pauta da sessão ordinária de hoje. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.